Olá, começando mais uma edição do seu podcast de informação.
Atualidades.
Destacando acontecimentos de hoje e eventos que entraram para a história. Estamos na última terça-feira do mês, 29 de julho de 2025.
Atualidades.
Nesta data, em 1987, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o presidente da França, François Mitterrand, assinam um acordo para construir um túnel sob o Canal da Mancha, o Eurotúnel. Conheci algumas pessoas de Uberlândia que trabalharam na construção desse túnel. As obras foram iniciadas simultaneamente pelos dois lados do canal, na França e na Inglaterra, debaixo do leito do mar. O Eurotúnel foi inaugurado em 1994 com mais de 50 quilômetros de extensão, dos quais 37 quilômetros sob o mar, com trechos bem profundos, viu? Chegando a 75 metros abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil tem um projeto dessa natureza, né? Bem menor que o Eurotúnel. Trata-se da Hidrovia, um túnel submerso para substituir as travessias por balsas entre Santos e Guarujá. O túnel brasileiro terá cerca de 860 metros de extensão com os acessos, totalizando 1.500 metros. O Brasil dispõe de qualidade técnica para uma empreitada dessas, né, ouvinte? Isso é fato. O problema são os governos, os entraves e a corrupção. Veja aí o tanto de obras inacabadas que deveriam ter sido entregues na Copa do Mundo de 2014. Vamos ver se dessa vez essa ligação Santos-Guarujá sai do papel integralmente, né, ouvinte? Bora!
Conexão Política.
O presidente Lula voltou a Minas Gerais na semana passada. Foi ao Vale do Jequitinhonha, na cidade de Minas Novas. Desde que assumiu seu terceiro mandato, o presidente já visitou o estado por 9 vezes. Seu governo sabe da importância do voto dos mineiros quando o assunto é eleição. E Minas é conhecida como Síntese do Brasil, ou Estado Pêndulo, como se diz nos Estados Unidos. Isso se deve à grandeza, né? À extensão do estado, daí a sua notoriedade no cenário político nacional. Ou seja, o resultado das eleições depende muito do comportamento do eleitorado mineiro. Esse é o motivo da intensificação das visitas do presidente às terras mineiras. Além do mais, o núcleo duro que cerca o presidente segue atento às movimentações por aqui. Os ataques de Romeu Zema a seu governo, os candidatos de direita com melhor desempenho que o provável candidato à sucessão mineira, o senador Rodrigo Pacheco, são fatores que determinam essas visitas. Provável candidato porque Rodrigo Pacheco ainda não estartou sua pré-campanha, apesar de ser o candidato preferencial de Lula, o que, aliás, está sendo muito aguardado pelo PT mineiro também. Inclusive, a nova presidente da legenda em Minas, a deputada Leninha, espera por essa definição de Pacheco. E caso ele empurre com a barriga se vai ou não se candidatar ao governo do estado, o Partido dos Trabalhadores pensa até numa reaproximação com o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, desde que ele se alinhe a um partido que esteja em conformidade com o projeto de reeleição de Lula. Mas, segundo Leninha, a prioridade por aqui é a reeleição do presidente para o seu quarto mandato e a ampliação das bancadas federal e estadual. Por outro lado, a caminhada do governador Romeu Zema rumo ao Palácio do Planalto já tem agenda. Sua pré-candidatura à presidência será lançada no próximo dia 16 em São Paulo, durante o 9º Encontro Nacional do Novo, em comemoração aos 10 anos da fundação do partido. Já o vice-governador Matheus Simões, pré-candidato à sucessão de Zema no Palácio Tiradentes, estuda mudar de partido, mas por enquanto não sabe para onde ir. O Partido Novo, ao qual Matheus está afiliado, tem pouquíssimo espaço no horário eleitoral, no rádio e na TV. Para fortalecer sua presença na campanha, Matheus Simões estuda aliar-se a um partido com maior presença na mídia. É isso, ouvinte. Esteja sempre conosco aqui no Atualidades para se inteirar desse caldeirão político que recebe novos temperos a cada dia. Vamos em frente.